Oi, André, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Leslie, bom dia aos ouvintes aí que estão nos acompanhando.
Então, quando a gente fala de agro, a gente está falando de garantia de comida, né? Segurança alimentar e outras temáticas relacionadas extremamente fundamentais para a preservação da vida. É isso?
É isso mesmo, acho que o agronegócio ele é um setor que ele acaba segurando sempre tanto a economia do país quanto ao bem-estar da população, porque é alimento, né? E alimento é fundamental para a condição da vida. Então, o alimento sempre vai ser essencial para nossa sobrevivência. Então, estar no agronegócio é um momento que estamos cada vez mais valorizados. Acho que até esses momentos difíceis que a gente passou na pandemia, se aprendeu a valorizar mais ainda o agronegócio. Talvez a gente tenha esquecido um pouco a valorização da comida, e sim da importância dela, né? Nesses momentos que a gente viu que onde tudo parou, onde tudo teve reflexos, a produção de alimento não parou nunca e não pôde parar. Então, isso nos causa muito orgulho de estar num setor que é essencial para a sobrevivência da população, né?
Claro, agora, André, não parou, mas também foi afetado. A gente tem que reconhecer que teve um impacto importante a pandemia, e não só a pandemia, tudo que veio junto, né, no pacote completo, que são os desafios atuais do agronegócio, né, da agricultura. Eu queria que você falasse um pouquinho. Ontem você na palestra, né, apresentou aí questões relativas à guerra, ao preço do combustível, ao câmbio, o custo da produção, o clima. Como a gente pode sintetizar, né, essa linha de desafios para tentar entender o cenário?
Pois é, a gente tá passando por um momento muito difícil, principalmente um momento difícil econômico no mundo inteiro, né? Não só aqui no país, como a gente está vendo aí o retorno da inflação em alguns países que, por exemplo, as taxas de juros nos Estados Unidos há 40 anos não tinha um aumento das taxas de juros. Então, esse momento que a gente tá passando realmente é um momento bem delicado e isso causa, sim, reflexos no agronegócio, porque menor condição financeira das pessoas, menor poder de compra, isso influencia no nosso preço e claro, todas essas questões que a gente está vivendo hoje, no momento de hoje, como tu relataste agora, a guerra entre Rússia e Ucrânia, o câmbio, o aumento do combustível, essas questões todas que refletem no petróleo, isso é, sim, reflete diretamente no nosso custo de produção. E o custo de produção com um poder aquisitivo menor da população, é difícil acompanhar o preço do produto, acompanhar o aumento do custo. Então, nós no agronegócio, a gente tem que, mais uma vez, se superar e buscar cada vez mais o profissionalismo, a eficiência produtiva, utilizando melhor os recursos e buscando cada vez mais a redução desse custo, para a gente conseguir se manter no negócio e
Você
manter
on...
as nossas margens, né?
Claro, claro. André, você ontem, né, na palestra aí, sensibilizando também os agricultores, mostrando cenários, números, indicadores. Embora os indicadores estejam aí, muitas vezes as pessoas que estão produzindo estão tão imersas, né, no seu fazer e já tem tanta demanda nesse fazer que, por vezes, tem dificuldade de fazer leitura desses indicadores e, com essa leitura, fazer mudanças, né, fazer ajustes no negócio. Assim, que você mostrou muito sobre carne bovina, pecuária, a ovinocultura, a questão do leite, dos ovos, do mel e, enfim, né, da carne de frango, carne suína e, obviamente, a horticultura e fruticultura que são muito fortes aqui na região da Serra Gaúcha também. O que eu quero dizer com isso é que o cenário é muito grande, tem gente fazendo um pouco de tudo e tudo é necessário. Porém, o que que está mais em alta e como organizar, né? Como fazer esses ajustes de negócio, levantar a cabeça, né, do arado, da enxada, da colheita e do básico, para olhar o que o mercado está pedindo.
Isso é um ponto bem importante, porque muitas vezes a gente acaba se pegando na rotina do dia a dia e acaba não enxergando as oportunidades que tem no mercado, né? Porque existem, sim, muitas oportunidades. A gente sempre fala aquela frase meio chavão, né? Que em tempos de crise também surgem muitas oportunidades. E isso sempre acontece, né? Então a gente vê que hoje em dia, por exemplo, é um momento muito bom para a fruticultura, que está com um processo de exportação muito favorável, muito favorável. Tem a nossa fruta hoje, ela é muito reconhecida fora do país. Então, reconhecida em termos de qualidade, em termos realmente de padrão. E isso é um momento muito positivo, porque a fruta, ela em termos de consumo mundial, ela acabou virando, sim, uma referência de imunidade. Então, as pessoas buscando se alimentar melhor, buscando se alimentar de produtos naturais que tenham condições de gerar mais imunidade. Por isso que a fruta está num momento muito positivo.
Claro.
E assim como outras culturas também tem momentos positivos que estão passando, e tem as dificuldades internas que a gente tem que lidar, e cada vez mais aqui com a gestão. Acho que esse é um ponto principal. A pessoa tem que olhar o seu negócio como um todo, e porque as informações estão aí, estão disponíveis, tem muita informação ali no negócio, agora tem que saber utilizar essas informações e sentar para tomar decisão baseada em informações não é uma mudança muito fácil. Então, é isso que a gente busca levar para o nosso produtor aí, para ele, cada vez mais, ele tomar as decisões do negócio dele, enxergar essas possibilidades através dos números que estão aí disponíveis.
André, eu percebi, né, que existem várias perspectivas, vários olhares sobre o mesmo tema, e ontem, no lançamento do Plano Safra, você obviamente tentou passar um pouco de tudo, né? Mas há sim uma relação entre, no início da entrevista a gente falou da importância que tem, né, a produção de alimentos para que garanta-se a preservação da espécie, né, da vida no planeta. Ponto. Isso é uma coisa importante. De outro lado, para que isso aconteça, também o negócio tem que ser lucrativo, rentoso, tem que ter qualidade de vida para quem trabalha no campo, para que ele continue interessado em produzir. Então, um negócio também, como um negócio, é interessante. Então, são duas pontas que, por vezes, não se combinam, né? No meio do caminho, parece que uma não combina com a outra. Como é que a gente faz para combinar melhor, garantir soberania nacional, garantir também não só soberania nacional, na nossa comunidade, há um interesse em, por exemplo, né, exportar, porque se ganha mais, tem uma maior lucratividade, há uma abertura de mercado para se produzir mais. Mas sem desatentar o mercado local, nacional, de garantir que o alimento que também seja vendido na sua região, no seu país, seja tão bom quanto.
Esse é um ponto bem importante, porque isso parte de um modelo que a gente tenta cada vez mais levar isso e mostrar para o produtor rural, que é a visão de empresa rural. Porque, por muitas vezes, pelo fato da gente, eu como produtor rural também me incluo nesse processo, a gente por morar na propriedade, por estar ali no nosso dia a dia, criar aquelas raízes, criar o amor para aquilo que a gente produz, a gente tem dificuldade de enxergar que aquilo é um negócio. É um negócio, a gente está produzindo alimento, e está produzindo alimento para comercializar, para vender para alguém que está disposto a pagar por aquilo que a gente está produzindo na nossa propriedade. Então isso é uma empresa rural, e a empresa ela tem que sobreviver, ela tem que se manter com as margens dela para realmente ela conseguir não só se manter, como aumentar a sua produção. Então, para a gente buscar cada vez mais inovação, tecnologia e romper com essas dificuldades que a gente tem no dia a dia de hoje. Então, essa visão de empresa rural, o produtor cada vez mais ele tem que buscar entender o que é necessário para ele estar enquadrado no modelo atual de gestão que existe hoje. Porque a eficiência produtiva está sendo muito cobrada. Então, se a gente não consegue ser eficiente no modelo que a gente está, a gente é atropelado. É atropelado. Realmente, hoje, a linha está nesse ponto. A gente viu aí uma disputa por terra entre, aqui no estado, falando no estado do Rio Grande do Sul de uma forma geral, e para dar um exemplo bem característico, onde a soja, por ser uma cultura que tem um valor maior e valor uma commodity, tem um valor de mercado muito positivo, acabou atropelando a pecuária. Pecuária tradicional que tinha aqui no estado, principalmente em regiões como lá, mais voltado para a campanha, acabou atropelando. E para que isso não aconteça em outros setores, a gente precisa realmente trabalhar com bastante eficiência, porque tem, sim, muitas possibilidades. E a pecuária tem muitas possibilidades de realmente produzir tanto quanto ou mais do que a soja. É só realmente a gente buscar essa gestão interna para a gente mostrar o quanto que cada segmento tem o seu valor e tem as suas oportunidades e tem sim a sua razão de existir em cada área, até pela aptidão local de produção. Aí na Serra, a aptidão local é a produção de frutas, de hortaliças, é o principal polo do estado, né? Então, tem muitas oportunidades para esse setor. E isso, por exemplo, se a gente for pegar no varejo convencional, ali todo varejo que a gente vai, conversa com o supermercadista e tal, ele coloca que a importância das frutas e hortaliças no mercado é mais de 10% do faturamento do supermercado. Então, é muito importante para o varejo também as frutas e hortaliças. Então, a gente tem que dar valor, sim, ao nosso segmento, que é um dos principais aí da região.
Claro. André, sobre a questão, né, da tecnologia, inovação e algumas coisas que já são até leis, já começaram a vigir, né, no agronegócio também, já não são mais tão novidades assim, mas a implementação nem sempre é tão simples assim por tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. Então, eu queria te perguntar sobre essas novidades e as oportunidades também nessa linha de inovação de tecnologia a favor do agronegócio.
Inovação é um ponto bem importante, por quê? Porque a inovação está aqui para nos ajudar. Isso é o primeiro ponto, que às vezes a gente tem medo da inovação, por achar, ah, não, a inovação não, mas a inovação está aqui para nos ajudar. Um dos pontos aí que a gente trouxe como destaque é algumas parcerias que se tem com os aplicativos que facilitam o nosso dia a dia. Para a gente atender a legislação, a gente precisa ter bastante informação sobre como que está a nossa produção, o que a gente está realmente produzindo, levando essa rastreabilidade do processo, que é contar a história do produto e não só o produto, contar tudo que foi manejado neste produto até chegar no consumidor. Isso não depende só do produtor rural, isso depende da logística, isso depende dos outros elos dessa cadeia produtiva. E para isso, a gente tem aplicativos que nos ajudam a manter esse dia a dia. A gente tem que buscar cada vez mais aprender a lidar com esses aplicativos, né? E não ter medo deles, e sim aprender e ver que cada vez mais esse grupo de não só jovens, mas esse grupo de pessoas que estão buscando cada vez mais essas tecnologias, estão entendendo as dores do produtor rural, estão entendendo as necessidades e estão cada vez mais tornando esses aplicativos acessíveis para a gente conseguir usar. E não só isso, né? A gente está falando também bastante sobre custo. Existe hoje algumas startups que são desenvolvidas exatamente para ajudar nas compras, por exemplo, facilitar compras conjuntas, facilitar buscar orçamento em diferentes locais e isso reduzir custo na hora da compra. Então a gente tem que estar bem atento à inovação. E inovação não é só isso, né? Não é só aplicativo, não é só equipamentos inovadores que a gente precisa ter lá. Inovação pode ser um manejo diferenciado que a gente vai trabalhar na nossa propriedade e isso está respeitando não só a produção, não só o aumento de produtividade, quanto o meio ambiente. Hoje em dia a gente tem muita coisa que mudou na nossa forma de compreender os sistemas produtivos que vão de encontro ao melhor produto que a gente quer entregar, à qualidade de produto, e sim a manutenção do que tem de mais importante na nossa propriedade, que é o solo. Então existem manejos hoje que mudaram realmente essas questões tradicionais e culturais que a gente vinha trazendo ao longo do tempo, e hoje a gente tem outra visão sobre isso, né? Então, é muita coisa ligada a este mesmo tema de inovação.
Não há dúvida. André, obviamente o Plano Safra ele vem também com essa proposta, né, de aproveitar melhor esse recurso que está disponível para fazer essas alterações, mudanças, ajustes. E aí tem uma linha muito interessante, né, da saúde, a busca pela saúde já vinha no movimento antes da pandemia. A pandemia parece que consolidou, né? Então tem tendências nessa linha mais saudável, nessa linha de olhar o que o mercado ou o consumidor quer, está mais atento também, do local. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa linha, assim, da sustentabilidade, como colocar valor agregado nas propriedades que já fazem o que fazem, né? Mas que venham também com este valor mais intenso de saúde, de bem-estar.
Para o segmento de frutas e hortaliças, por exemplo, uma das principais tendências que se tem, tendência de consumo, nesse caso, é a da saudabilidade, né? Que é exatamente essa preocupação que a população está cada vez maior em buscar alimentos que tragam a eles a saúde e que buscar a imunidade através do que eles estão consumindo. Então, estão buscando se alimentar melhor. E as frutas e hortaliças, elas têm muita referência ligadas à saúde. Então, realmente, é aproveitar este momento. Então, o ano passado, 2021, a FAO decretou o ano das frutas e hortaliças referenciando a saúde em função da pandemia. Então, a gente tem que aproveitar essa onda aí, que nem eu digo, surfar essa onda, que é a onda onde as pessoas estão procurando se alimentar melhor, e o se alimentar melhor, que elas entendem, que é o entendimento geral, é se alimentar de frutas e hortaliças. Então, a gente tem que buscar cada vez mais ter esses produtos num padrão excelente de qualidade, respeitando aquele consumidor que está buscando, está querendo comprar os nossos produtos. Então, é isso que a gente tem que estar trabalhando cada vez mais para atender essas necessidades do consumidor. E cada vez mais a sustentabilidade ela entra, como, entra junto nessa pauta, porque não só o consumidor está mais preocupado em saber se aquele produto que ele está consumindo está respeitando as questões ambientais, principalmente, que a sustentabilidade ela é um eixo, né? São três eixos, né, que estão ligados, é o eixo econômico, o eixo social e o eixo ambiental. E uma das maiores preocupações hoje, diante do consumidor hoje, é as questões ambientais. Por todas as temáticas que estão se criando, aquecimento global, todas tudo que está ligado a isso, o consumidor está atento, está preocupado, querendo saber se aquilo que ele está consumindo está realmente respeitando o meio ambiente. E isso a gente pode garantir que sim. Então é isso que a gente quer mostrar. A nossa produção aqui no nosso estado, isso eu falo realmente por rodar muito pelo nosso estado, a nossa produção ela é altamente sustentável e respeitando o meio ambiente. Então a gente só tem que mostrar isso para o consumidor. Ele tem que saber que aqui sim a gente tem uma produção que respeita o meio ambiente e a gente tem condições, inclusive agora, de estar buscando monetizar a propriedade através de toda essa geração, esse sequestro de crédito de carbono que é feito pelas plantas. As plantas têm esse potencial de sequestrar o carbono, o dióxido de carbono que tem no ar, através do processo natural das plantas de fotossíntese. Então elas transformam esse dióxido de carbono em oxigênio e ao mesmo tempo elas fixam esse carbono no solo. E as propriedades rurais têm, o cerne das propriedades rurais é produzir plantas, sejam forrageiras para alimentar os animais, sejam árvores frutíferas, sejam hortaliças, todas as plantas elas têm esse potencial para sequestrar esse gás de efeito estufa, que é essa demanda mundial hoje para minimizar esses impactos que estão causando, principalmente ligados a este ponto exclusivo aí de aquecimento global. Então, tem sim oportunidades bem legais aí surgindo para essa linha também de atuação, que vem de encontro a não só cobrar do produtor as melhorias, como agora tem potencial de cobrar e ao mesmo tempo monetizar ele, pagar por ele estar fazendo algo em benefício para todo o planeta, né? Então eu acho que isso é um momento que está surgindo aí bem, bem legal para o agronegócio.
Perfeito, André, quero agradecer muito a tua presença e disponibilidade de conversar com a gente hoje, viu? Um forte abraço para você.